Já está ali o nosso próximo palestrante, Fábio Feldman, secretário executivo do Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade. Vai apresentar o tema Desafios, Legislação Ambiental e Planos Regionais rumo a uma economia de baixo carbono.
Bom, pessoal, eu vou... Em primeiro lugar, eu queria fazer uma observação sobre a exposição do nosso governador, do Paulo Carrasco, que ele enfatizou muito a importância da biodiversidade para o Equador. E eu acho que, especialmente na América Latina, quer dizer, nós temos que trabalhar muito com a sinergia entre mudança do clima e biodiversidade. E por essa razão que o Fórum Paulista chama Mudança do Clima e Biodiversidade, até porque a principal fonte, no caso do Brasil, de emissão de gases de efeito estufa é o desmatamento da Amazônia. E, aliás, nós somos condôminos do Equador na Amazônia. Então, eu queria fazer esse registro. Eu vou... A Jô, depois, ela apresenta o PowerPoint da Política Estadual de Clima, que foi feita, inclusive, aqui, eu junto com a equipe do Fernando, E, quer dizer, e qual é o espírito dessa legislação? Inclusive, a Manu saiu, que é do Paraná. Quer dizer, no Brasil está havendo uma certa discussão sobre que modelo se adota em relação a uma legislação de clima. Senta aqui, Fernando. Se adota uma legislação minimalista ou se adota uma legislação mais detalhada. E eu, pessoalmente, defendo que o Brasil adote uma legislação... Você não fala portunhol? Ah, alguns anos atrás, eu vou contar uma história para ele, que eu fui com um amigo, não posso nem falar da CETESB, num evento no México. E ele foi lá e disse o seguinte, ah, pode ficar tranquilo que vocês falam português e a gente fala espanhol. Eu vou falar espanhol. Depois que ele fez uma exposição, que ele achava que era espanhol, alguém levantou, nunca ouvi um português tão bom quanto o seu. Então, eu vou tomar a liberdade de convidar o Paul Carrasco para fazer parte aqui da mesa. Pode? Pô, por favor. Então, a grande discussão que nós temos tido, eu vou voltar, é qual é o modelo de legislação que a gente adota, se a gente adota uma legislação minimalista ou se a gente adota uma legislação mais detalhada. E isso, inclusive, está claro, porque no Congresso brasileiro, na Câmara dos Deputados, mais especificamente, está em tramitação vários projetos de lei, inclusive uma proposta do Executivo que seguiu a linha minimalista. E um pouco, o Fernando pode confirmar isso, viu, Silvia, da linha minimalista se deve ao fato de que o governo brasileiro, de certa maneira, acha que se tiver uma política nacional mais detalhada, que isso fragilizaria a posição brasileira nas negociações internacionais. É um pouco a discussão que está existindo hoje em relação a metas domésticas ou não metas domésticas, quer dizer, você teria metas domésticas e não teria acordos internacionais. Eu tenho defendido que é importante em nossos países que nós tenhamos leis mais detalhadas por um caráter que eu acho que é muito importante ainda quando se fala de clima, que é o caráter pedagógico da legislação. Quer dizer, ainda hoje no Brasil, e eu acho que em grande parte dos nossos países, quer dizer, as pessoas confundem buraco da camada de ozônio com aquecimento global. Quando nós falamos do conceito de mitigação ou conceito de adaptação, ainda há muita confusão. Portanto, eu defendo que a legislação ela assuma claramente um caráter pedagógico, até mesmo porque quando e se houver necessidade de nós discutirmos num determinado momento a constitucionalidade ou a legalidade desta legislação, quer dizer, o destinatário, o operador jurídico poderá compreender do que nós estamos falando. Então, a primeira questão é essa. No caso do Estado de São Paulo, quer dizer, o que que aconteceu? Quer dizer, se nós tivéssemos hoje uma política nacional do clima aprovada, isso facilitaria muito você não ter que repetir conceitos, muitos deles, inclusive, que em tese já teriam internalizado à legislação brasileira, porque, uma vez ratificados os tratados internacionais, de acordo com a Constituição brasileira, eles se equiparam à legislação ordinária, não é isso? Então, quer dizer, muitos dos conceitos estão na própria Convenção do Clima e estão no próprio Protocolo de Quioto. Mas o que, que nós fizemos? Nós reproduzimos muitos desses conceitos, quer dizer, quero insistir, para dar um caráter pedagógico na legislação do Estado de São Paulo. Inclusive, eu tenho dito e tenho afirmado que, por exemplo, o Brasil tem um plano de combate ao aquecimento global, só que, do ponto de vista jurídico, esse plano não existe, porque ele não é decreto, ele não é uma legislação, ele não é nada. Quer dizer, eu acho até que ele tem sido importante na negociação internacional e na disputa de visão que existe internamente no Brasil, em que o Ministério do Meio Ambiente tem uma posição mais aberta que o Ministério de Relações Exteriores, que, quando o ministro Mink afirma ter um plano, ainda que ele não exista no mundo jurídico, ele sinaliza politicamente a ideia de que o Brasil poderia eventualmente aceitar a ideia de compromissos, enfim. Então, a lei de São Paulo, o que ela faz? Ela é uma lei que ela tenta fixar claramente conceitos, adaptação, mitigação, enfim, e ela tenta gerar processos que são muito importantes, que são os processos, inclusive, relacionados com o que a Jo vai falar, da elaboração de uma comunicação estadual, na qual nós teríamos políticas e medidas e também teríamos um inventário de emissões. Quer dizer, na Convenção do Clima, não sei se todos conhecem bem, quer dizer, existem obrigações que dizem respeito a países anexo 1 e não anexo 1. Ou seja, obrigações que pertencem a todos os países. Quer dizer, e nem sempre os países cumprem. Por exemplo, o Brasil, ao contrário da Argentina, que faz parte aqui da OLAGE, a Argentina já apresentou 2 ou 3 comunicações nacionais, enquanto o Brasil apresentou apenas uma, e uma de 94, com ano de base de 90. Então, o que, que faz a lei estadual? Ela gera esses processos, quer dizer, ela obriga o Estado de São Paulo a realizar comunicações estaduais. E por que, que é importante a comunicação estadual? Porque a Jo vai explicar isso, porque é uma maneira de você engajar a sociedade numa discussão de quais são as fontes de emissão, quais são os sumidouros de carbono setorialmente. Inclusive, a lei de São Paulo, ela estabelece, só como título de exemplo, que a metodologia adotada em São Paulo seja a metodologia do IPCC. Muita gente aqui vai dizer, mas escuta, mas por que você está pondo o IPCC? Porque uma das preocupações que eu acho que nós vamos ter que ter em países como o nosso, que são federativos, é que eu tenho que ter a possibilidade de comparar os inventários, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, até para, num determinado momento, isso foi colocado aqui pelo Paul Carrasco, que, com a tecnologia, será possível, eventualmente, você fazer esse tipo de comparação. Não é isso? Quer dizer, então, nós seguimos a linha, inclusive, de colocar claramente, quer dizer, que tem que seguir a metodologia do IPCC, e, mais do que isso, nessa direção pedagógica, nós colocamos os segmentos, não é isso, que devem fazer parte do inventário. Quer dizer, o que, para aqueles que estão no jargão climático, parece absolutamente óbvio, que eu vou colocar o setor de transporte, eu vou colocar o setor das indústrias, enfim, todos esses setores, nós colocamos na legislação. E aí também surge uma questão que eu estava discutindo com a Manu aqui, sobre esse detalhamento da legislação. Por exemplo, eu ajudei a elaborar a política municipal de São Paulo, e algumas pessoas chegaram para mim, eu vou até citar o nome, o Jacques Markovitch, e disse, Fábio, eu não acho que a lei paulista ou paulistana, nesse caso, deveria ter alguma matéria citando a área de transporte, citando essa área ou outra área. E eu, pessoalmente, disse, não, Jacques, eu acho que é o contrário, que nós temos que citar, porque, num determinado momento, nós vamos ter que fazer um esforço que é muito difícil na área de meio ambiente e é absolutamente desafiador na área do clima, que é exatamente a articulação de políticas públicas, o que não é fácil nunca. Quer dizer, eu tenho que trabalhar com políticas setoriais, eu tenho que, eventualmente, trabalhar com políticas nacionais e com políticas locais. Inclusive, quer dizer, a lei da Califórnia, para vocês terem ideia, ela trata muito do setor de transporte. Por que que ela trata muito do setor de transporte? Porque a fonte principal de emissão na Califórnia é transporte. E um dos itens complexos da lei da Califórnia, que inclusive existe toda uma discussão jurídica, diz respeito ao planejamento do uso do solo para você, inclusive, digamos assim, entrar no campo de mitigação de transporte, que é sempre difícil. Eu estou colocando o tema de transporte até para fazer uma menção que foi colocada aqui, quer dizer, sobre o que eu chamo o período de Quioto e sobre as questões de Copenhague. Por exemplo, o setor de transporte, como eu estou querendo enfatizar aqui, ele é um setor que ele tem muito significado, por exemplo, nas grandes cidades. Ele tem muito significado no estado de São Paulo, não é isso? E se nós olharmos o mecanismo de desenvolvimento limpo, nós vamos ver que dos 4.500 projetos, existem apenas dois de transportes. Um dele é do Transmilênio de Bogotá, porque é uma dificuldade muito clara, na verdade, de metodologia, de mensuração e de definição de adicionalidade em relação a isso. Portanto, quer dizer, uma das discussões de Copenhague, que diz muito respeito ao que nós estamos falando aqui, é, por exemplo, como que o novo regime internacional vai tratar o setor de transporte, levando em consideração que esse setor é absolutamente crucial em termos de emissão de gases de efeito estufa, e mais, ele é em alguns países, ele é o setor que mais cresce proporcionalmente. Então, na lei paulista, não é isso? Nós colocamos isso sempre com a ideia de que, com o tempo, nós vamos ter que desenvolver metodologias, inclusive que o enfoque de mitigação não seja apenas um enfoque, na minha opinião, como é o caso do MDL, que é projeto, e não consegue, na minha opinião, capturar a ideia de políticas públicas. Quer dizer, inclusive a questão da adicionalidade, nesse caso, a gente tem discutido muito isso, né, Fernando? Ela se torna uma questão extremamente complexa, porque a base do protocolo de Quioto, o artigo 12 do protocolo de Quioto, é a adicionalidade que pressupõe, na verdade, o quê? Que não haja obrigatoriedade daquela medida que você está tomando. Se eu tenho uma política pública, se eu tenho um marco legal que define algumas regras, quer dizer, a discussão é como vai ficar isso no regime de Copenhague. Quer dizer, a São Paulo define algumas regras na área de transporte, apenas como exemplo. Quer dizer, como fica a adicionalidade? E aí eu acho que nós temos que pensar muito, quer dizer, nessa legislação, e aí acho que é um aspecto importante para os governos locais, sejam eles estaduais ou municipais, quer dizer, que nós temos mecanismos no novo regime internacional que permitam que aquelas ações que nós estamos tomando como políticas públicas, que elas tenham, na verdade, elegibilidade, eventualmente, num regime que venha a existir, que nós ainda não sabemos quais são. Quer dizer, então, essas questões, na minha opinião, são importantes, quer dizer, esses processos que estão sendo tomados aqui em São Paulo, de uma comunicação em que nós definimos o que é essa comunicação, inclusive um dado interessante. Nós falamos muito em adaptação, né? Todo mundo fala em adaptação. Quando você vai identificar e elencar as vulnerabilidades, eu acho que não é tão simples como aparentemente parece. Quer dizer, como que eu vou, na verdade, elencar as vulnerabilidades em relação ao tema do aquecimento global? Quer dizer, que metodologias nós vamos adotar? E eu estou me referindo a isso, que eu participei com o Fernando e com a Jô, há 2 meses atrás, numa reunião na FAPESP, que o tema era megacities e vulnerabilidades. E uma das discussões que nós tivemos foi exatamente isso. Como é que nós vamos trabalhar as vulnerabilidades? E a lei paulista, inclusive, ela obriga que se faça um elenco das vulnerabilidades. Por que que ela obriga que se faça um elenco das vulnerabilidades? Porque, claramente, se eu estou falando em adaptação, eu tenho que conhecer quais são as vulnerabilidades, efetivamente, para trabalhar com essas vulnerabilidades. E aí, mais uma vez, eu acho que nós temos que fazer um grande esforço, e a lei paulista também fala nisso, por exemplo, de engajamento da defesa civil. Eu tenho a oportunidade, vou participar na sexta-feira, está aqui até o nosso secretário executivo do Fórum Capixaba, aquele rapaz simpático, que ele, além de economista, é ecologista, mas, enfim, quer dizer, de como nós vamos engajar a defesa civil na gestão, inclusive, dos desastres naturais. Quer dizer, como que nós vamos trabalhar com esse tema? Como nós vamos engajar no sistema nacional de defesa civil, não sei como funciona nos outros países, mas que ele é um pouco articulado com sistemas estaduais de defesa civil e, eventualmente, sistemas municipais de defesa civil, diante das vulnerabilidades, por exemplo, em relação aos extremos climáticos graves. Então, o que é, voltando à legislação, o que nós tentamos fazer foi isso, por exemplo, colocar claramente que a defesa civil do Estado de São Paulo terá que estar sendo preparada, que ela, na verdade, terá que fazer um esforço na identificação das vulnerabilidades. E aqui também fazer mais um comentário para vocês em relação às dificuldades que nós encontramos. Quer dizer, nos Estados Unidos, em função, na verdade, do governo Bush ter, digamos assim, deixado de se engajar no protocolo de Quioto e, de certa maneira, ter uma política de supressão do tema de mudança do clima, quer dizer, os governos estaduais americanos, eles se articularam e fizeram algumas políticas estaduais americanas. Aqui no Brasil e no Hemisfério Sul, quer dizer, pouquíssimos estados estão trabalhando nisso, pouquíssimas cidades estão trabalhando nisso. O Brasil tem um estado que talvez sirva até como modelo, não é isso, Fernando? Que é o estado do Amazonas, que fez uma política estadual de mudança do clima, mas é um estado que tem uma situação muito particular no Brasil, que é um estado que está na Bacia Amazônica, que tem 98% de cobertura vegetal e que, portanto, quer dizer, ele é um estado que tem um perfil, né, Demóstenes, radicalmente diferente do nosso, e que, inclusive, está querendo se beneficiar do RED, que é uma das grandes discussões que eu acho que nós temos muito em comum dos países que são condôminos aqui da Bacia Amazônica, ou mesmo de outros biomas importantes. Então, quer dizer, você tem um modelo de lá, e o modelo, inclusive, eu quero insistir, o modelo da política estadual de mudança do clima do Amazonas é muito particular, porque ele atende claramente um estado que tem um perfil, inclusive, muito diferente e que, inclusive, se adiantou. Quer dizer, ele criou, na verdade, uma fundação para operar essas questões, inclusive, de certa maneira, trabalhou e está trabalhando no sentido de colocar, quer dizer, o que seria o RED, que é o Avoid Deforestation, quer dizer, em relação às unidades de conservação que são administradas pelo Estado, tentando ver como seria colocado isso. Inclusive, acho que vocês sabem que, para o Brasil, quer dizer, o tema de desmatamento é um tema crucial, porque 75% das nossas emissões são desmatamento, são mudança LULUCF, mudança de uso do solo. Então, é um tema importante, o que cria muita dificuldade na diplomacia brasileira, que, inclusive, tem posições muito ambíguas, inclusive, ao RED, se vai ser um mecanismo de mercado ou vai ser um mecanismo de cooperação internacional. Então, para resumir, eu estou até olhando para a Manu, nós temos defendido isso, e temos defendido uma coisa, eu estou olhando para ela, porque eu acho que, se é para criar uma política estadual que não traga obrigações em termos de inventários, em termos de mapa de vulnerabilidades e até de metas, eu acho preferível que seja um decreto do Executivo. Eu falo isso porque é a mesma coisa em relação a Copenhague. Eu sou da opinião que, se for para fazer um mau acordo em Copenhague, é preferível que a gente espere 6 meses, 1 ano, porque é mais difícil você modificar um acordo ou modificar uma legislação do que, na verdade, fazer uma legislação nova. Então, se é opção, eu estou falando aqui mais para os brasileiros, é uma opção de lei minimalista, que não cria obrigações, que não cria processos, que são leis programáticas, eu defendo claramente, então, vamos trabalhar em decreto, que é possível, por exemplo, no caso do Brasil, não sei se vocês sabem, que a Política Nacional de Biodiversidade, ela não é uma legislação, ela é, na verdade, um decreto federal, se não me engano, do ano 2000, não é isso? Quer dizer, então, eu prefiro, porque eu acho que a ideia da lei é você criar obrigações. E depois, o tema mais controvertido em São Paulo foi o tema das metas. Quer dizer, inclusive, o tema das metas, sem que você tenha um inventário claro, ainda que nós tenhamos uma noção relativamente clara de quais são as principais fontes de emissão. E nós adotamos ter metas, quer dizer, houve uma discussão dentro do governo, é sabido, notório, eu fui derrotado na ideia de ter metas mais ambiciosas, inclusive, me contaram que a China já teria anunciado, quer dizer, qual é o programa, e o programa do chinês, pelo que me disseram aqui, não sei se é real isso, que seria, na verdade, compromissos em relação à unidade econômica de PIB. Eu sou contra isso, porque, na verdade, você permite... em termos, quer dizer, você pode ter uma redução proporcionalmente ao PIB, mas se seu PIB está crescendo, você vai manter as emissões. Eu acho que o planeta não. Eu acho que na negociação internacional, eu sou da opinião que nós temos que ter, por razões que todos vocês conhecem, que é ou estabilizar o clima em 2 graus, ou a meta de concentração de carbono na atmosfera, eu defendo que tenham metas absolutas. Quer dizer, então, a grande discussão em São Paulo também foi essa, quer dizer, você vai ter uma meta absoluta ou você vai ter uma meta, no caso, foi por energia primária produzida, e no executivo prevaleceu, num primeiro momento, essa tese. Depois, com muita conversa, muita discussão, o executivo concordou, ou pelo menos teria concordado, concordou com uma meta mais radical, que eu acho importante. Por que que eu defendo a meta? Quero dizer, primeiro, porque eu já falei isso de início, quer dizer, não acho que a meta é uma punição para os países e não é uma meta para a economia e para a sociedade de maneira geral. Eu acho que a meta, ela garante a inovação tecnológica que seja necessária. E o Demóstenes está aqui, eu participei de uma reunião na Assembleia Legislativa hoje, que estava na mesa o Frederico Bussinger, que foi secretário municipal de transportes, e agora trabalha na Secretaria de Transportes, ele deu um dado, Martins, muito interessante. Ele diz que o grau de ociosidade da frota de caminhões em São Paulo é da ordem de 80%, 70%, ou seja, a maior parte dos caminhões aqui em São Paulo trafegam sem carga. Então, o que que ele defendeu, inclusive uma crítica à lei, que eu disse é culpa do Fernando, foi ele que elaborou, que a lei, na verdade, não é brincadeira, ele diz, olha, eu acho que a lei tem que inovar, porque nós temos que pensar em termos de logística para, em vez dos caminhões trafegarem vazios e portando desperdício, emitindo gás de efeito estufa, vamos fazer articulações que permitam efetivamente que os caminhões possam circular ou ter uma organização de caminhão. Isso, na minha opinião, surge claramente quando você tem meta. Se eu tenho uma meta a ser atingida, isso vai obrigar um esforço, na minha opinião, importante. E vou até fazer um comentário, que eu sempre tenho falado isso. Quem que está nessa sala, apesar que eu aqui estou muito animado aqui com o governador, que eu quero que ele seja presidente do Equador, viu? Já estou fazendo campanha aqui para você. Já vamos todos lá fazer campanha. Tal. Estamos muito animados com você. Viu? Você só precisa ganhar a eleição, que não é tão difícil assim. Aqui nós temos uma candidata tal, que está levantando o tema de meio ambiente. Mas, enfim, eu estou colocando isso porque em meio ambiente a gente tem dias que fica muito animado e dias muito, muito desanimado, não é isso? Mas talvez um dos dias, nesse último mês, que eu fiquei mais animado, eu comentei com a Jo, que eu participei de uma reunião promovida por uma grande empresa de consultoria chamada Accenture, deve existir no Equador, eles têm 150 mil funcionários, tal, tem aqui no Brasil 13 mil. Mas por que que eu fiquei animado? Para vocês verem que coisa interessante. Era uma reunião, Fernando, eu comentei com você, de praticamente os departamentos de compra de todas as grandes empresas brasileiras, de telefonia, montadoras, a AES estava presente e tal. E qual era a discussão? Que critérios de sustentabilidade os departamentos de compra dessas grandes empresas vão adotar em relação à cadeia produtiva? O que isso significa, Manu? Estou olhando para ela, que ela está lá na linha minimalista, saia da sala já, enfim. Mas, enfim, por que que eu estou colocando isso? Porque eu acho que o papel do poder público numa legislação, qual é? Exatamente estimular medidas como essa de várias maneiras. Por exemplo, isso a lei paulista tem. A lei paulista introduz no marco regulatório da brasileira o que a Silvia Helena tem defendido há muito tempo, que é a licitação sustentável na lei. Quer dizer, o poder de compra do Estado sendo efetivamente utilizado para se introduzir na cadeia produtiva a dimensão de sustentabilidade e também a dimensão, no caso, de carbono. Quer dizer, isso nem sempre é fácil, porque quando você vai fazer análise de vida do produto que está na legislação paulista, quer dizer, nem sempre os resultados são os mesmos. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu quero insistir, que é o que eu tenho batido sempre, que a legislação ela tem um papel crucial. Eu estava comentando isso com o Demóstenes vindo para cá. Que é que, por mais que o setor empresarial ele tenha Nossa, dois microfones? Ela gosta de mim, viu? Assim eles me ouvem melhor. Tá? Mas, enfim, quer dizer, eu acho que o poder público tem um papel muito grande de indutor, quer dizer, tanto para ele, quer dizer, uma das grandes dificuldades que nós temos no Brasil, e os nossos amigos de fora devem ter, é colocar essas questões no poder público. Vou dar um exemplo muito concreto. Quer dizer, o governo municipal de São Paulo, São Paulo é expressiva, a cidade tem 11 milhões de habitantes, colocou um dispositivo que nas obras públicas de São Paulo, da cidade de São Paulo, seja obrigatória que a madeira utilizada seja madeira legal. Então, eu não estou nem falando de sustentabilidade nem de madeira certificada. Eu estou dizendo, nas obras públicas da cidade de São Paulo, você não pode usar madeira ilegal. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, mas a maior parte da madeira ilegalmente extraída da Amazônia ela é comercializada aqui no estado de São Paulo, aqui na Rua Teodoro Sampaio. Quando a Ju levar vocês para passarem hoje, ela mostra lá onde compra. Então, eu acho que a questão que nós temos que colocar é isso. E, finalmente, quando você fala de parceria pública e privada, eu vou dar exemplo que a legislação coloca, mas que aí tem que haver um esforço muito grande de articulação, que é, por exemplo, no campo da licitação sustentável. Não basta eu dizer que o Estado está obrigado a adquirir bens e serviços mais sustentáveis. Nós temos que trabalhar em cadastros em que seja realizada a análise de ciclo de vida do produto para que as opções, de fato, elas sejam possíveis do ponto de vista concreto. Não adianta eu dizer que eu vou ter que escolher entre este copo e este copo pelo mais sustentável, com menos dimensão de energia, se eu não tenho essa informação. E aí eu acho que cabe a parceria pública e privada. O que é parceria pública e privada? Que, inclusive, não precisa ser necessariamente dentro do país. Podemos trabalhar com os países que estão aqui. A Argentina, que tem o nosso secretário. Que é o quê? Que é você juntar os entes públicos, no caso do Brasil, Prefeitura de São Paulo, Governo de São Paulo, amanhã vem o Zé Carlos, tal, grandes empresas, e começar a, na verdade, fazer uma análise de ciclo de vida de produto para permitir não apenas que o Estado e o poder público saibam comprar, mas também para dar para o consumidor, em última instância, a opção concreta de fazer a pressão sobre a cadeia produtiva. Não sei se vocês sabem, os que são de fora, mas a mais importante decisão socioambiental que ocorreu no Brasil nesses últimos meses foi a decisão das grandes redes de varejo, Walmart, Pão de Açúcar e Carrefour, não comprarem carne que não tenha rastreabilidade para impedir o vetor de pressão da pecuária na Amazônia. Eu acho essa decisão, talvez que foi uma decisão inclusive provocada pelo Ministério Público numa ação civil pública, a decisão que terá o maior impacto, na minha opinião, ambiental, porque, primeiro, a rede de varejo tem um papel muito grande. E, a médio prazo, ela sinaliza também para o papel que cada um de nós, como consumidor, possa vir a ter. Quer dizer, eu acho que a legislação ela não é uma legislação para nós pensarmos apenas nos modelos de comando e controle que ocorreram nos nossos países, no mundo, nos últimos 30 anos. A legislação tem que ser capaz de induzir, não é isso, Fernando? Quer dizer, novas práticas que não excluem o comando e controle, mas elas complementam com o comando e controle. Então, para finalizar essa questão, aqui no Brasil nós temos um Código Florestal que a cada legislatura é uma guerra no Congresso Nacional, que é se cumpre ou não cumpre o Código Florestal. E por que que essa polêmica ela ficou mais intensa nos últimos 4-5 anos? Ela ficou mais intensa porque alguns setores importantes da economia brasileira, inclusive do etanol, ele tem que certificar o seu produto. E o primeiro item de certificação do produto é conformidade com a legislação. E no momento em que você, na verdade, não tem conformidade com a legislação, você tem duas opções. Ou você cumpre a legislação, ou você muda a legislação. Então, a guerra no Congresso é mudar a legislação. Mas por que que eu estou colocando isso? Porque se nós formos capazes de começar a gerar esses processos de cadeia produtiva, de certificação de produtos, de usar o poder de compra, isso tudo está na legislação, eu acho que em 5-6 anos nós teremos, na verdade, ajudado, no caso de São Paulo, da cidade, a ir para uma sociedade e uma economia de baixa intensidade de carbono. Quer dizer, eu estou valorizando muitos atores nesse processo. E acho que a cooperação com os outros países ela é muito concreta. Quer dizer, eu acho que, como foi colocado aqui, quer dizer, é difícil imaginar uma negociação que não tenha representação do país. E o Brasil tem vários problemas difíceis desse. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um caso no campo de direitos humanos, que é o Dourado de Carajás. Houve um conflito. O governo brasileiro já foi condenado em tribunais de direitos humanos, mas pela Constituição brasileira, quer dizer, a justiça que julga é a justiça estadual. Então, cria essa dificuldade. A maneira de você resolver isso é o que nós estamos fazendo aqui. É criar parcerias entre nós, é criar práticas inovadoras que permitam o reconhecimento, inclusive, quer dizer, nas negociações internacionais, de novos atores que passem a ser contemplados. Eu citei o caso de transporte, mas o outro setor que está se mobilizando é o das cidades ou mesmo dos estados. Quer dizer, se eu quero, digamos, um novo regime de mercado de carbono, apresentar uma proposta que seja de uma cidade pelas regras atuais do protocolo de Kyoto, isso é praticamente inviável. Portanto, eu acho que, além da negociação, nós temos que fazer um grande esforço de práticas inovadoras que permitam, de fato, que nós entremos num trilho na direção da sustentabilidade do século XXI. Não é fácil, quer dizer, aprendi muito com a sua exposição aqui. Quer dizer, eu acho que ela mostra, na verdade, muitos desafios, porque o papel, quer dizer, os papéis nem sempre são claros, e nós dependemos muitas vezes, para conseguir implementar políticas, de decisões que não são também de governo. Quer dizer, enfim, então, quero dizer que a Jo pode até divulgar para vocês a política estadual. Ela tem sido, às vezes, criticada na redação. Mas eu quero insistir, isso se deve ao fato de que realmente é uma experiência muito nova para nós a redação de uma legislação de clima, quer dizer, o que entra, o que não entra, que setores entram, que setores não entram, quer dizer, e, portanto, é uma experiência, não é, Fernando, que nós estamos fazendo e que espero que ela dê certo ou que se permita que os outros estados, seja Paraná, Minas Gerais, aproveitem a experiência paulista e melhorem essa legislação. Quer dizer, eu acho que o esforço tem que ser esse, porque quando você põe a mão na massa é muito mais difícil do que quando você está falando abstratamente. E queria fazer um agradecimento público aqui a essa casa, aos técnicos que fizeram essa legislação. O Oswaldo Lucon não está aqui porque está negociando na Assembleia, as pessoas que estão nessa mesa, o João Fernando, e a Silvia Helena, que é da consultoria jurídica, que foi quem ajudou a montar essa legislação. Muito obrigado.